O livro de Daniel, número 8. Um processo.
No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, em suas mãos, juntamente com parte dos utensílios da casa de Deus. Ele os levou à terra de Sinear, à casa do seu Deus, e colocou os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Daniel 1:1-2.
Os livros de Daniel e Apocalipse são o mesmo livro, e as mesmas linhas proféticas que estão representadas no livro de Daniel são retomadas no livro do Apocalipse. A revelação de Jesus Cristo representa a mensagem profética final que é decelada pouco antes do encerramento do período probatório. Verdades que no passado foram corretamente compreendidas a partir do livro do Apocalipse, mas que foram seladas pelo costume e pela tradição, continuam sendo verdade, e hoje estão sendo novamente deslacradas pelo leão da tribo de Judá, e essas verdades agora estão revelando o seu perfeito cumprimento. Verdades que no passado foram corretamente compreendidas a partir do livro de Daniel, mas que foram seladas pelo costume e pela tradição, continuam sendo verdade, e hoje estão sendo novamente desceladas pelo leão da tribo de Judá, e essas verdades agora estão revelando o seu cumprimento perfeito. Daniel é simplesmente o primeiro dos dois livros que representam a revelação de Jesus Cristo. Joaquim é um símbolo do fortalecimento da primeira mensagem em um movimento de reforma. Ele também é um símbolo da aliança, pois a mudança de nome identifica profeticamente o início de uma relação de aliança. A relação de aliança que Deus estabelece com um povo que anteriormente não era o povo da aliança de Deus começa no fortalecimento da primeira mensagem.
Vocês, que antes não eram um povo, mas agora são o povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. 1 Pedro 2:10.
O símbolo de mudança de nome, representando uma relação de aliança, é estabelecido pela mudança do nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel e de Saulo para Paulo. Há outros testemunhos desse símbolo, mas, no capítulo 1 de Daniel, o nome de Daniel é mudado para Beltesazar, e o de Ananias para Sadraque, o de Misael para Mesaque e o de Azarias para Abed-nego. Quando o Senhor entra em aliança com um povo, ele está simultaneamente deixando de lado um antigo povo da aliança. Jeoiaquim representa o povo da aliança que está sendo deixado de lado, e Daniel, Anania, Mishael e Azaria representam o povo da aliança que então é escolhido. Quando as pessoas entram em uma relação de aliança, elas são então testadas quanto a se cumprirão os termos da aliança. O teste é representado pelo ato de comer. Adão e Eva falharam na prova por meio do ato de comer e, quando Deus pela primeira vez fez aliança com um povo escolhido, ele iniciou o relacionamento provando-os com o maná. O antigo Israel acabou fracassando nessa prova, mas, ao fazê-lo, forneceu a primeira referência e o primeiro testemunho do fato de que uma prova de aliança não é uma prova singular, mas sim um processo de provação. Na 10ª prova, foram condenados a morrer no deserto ao longo dos 40 anos seguintes. Deus então fez aliança com Josué e Caleb, dando assim testemunho de que, quando o Senhor faz aliança com um povo escolhido, ele também está deixando de lado um antigo povo da aliança. No fim do antigo Israel, que também foi o início do Israel espiritual, o último processo de provação para o antigo Israel foi o primeiro processo de provação para o Israel espiritual, e foi representado como o pão do céu. Isso havia sido tipificado pelo maná no primeiro processo de provação da aliança. Naquele processo de prova, que foi ao mesmo tempo o primeiro e o último processo de prova, Jesus identificou a prova do pão celestial quando disse que aqueles que são o povo de sua aliança devem comer sua carne e beber seu sangue. Ele perdeu mais discípulos naquela apresentação do que em qualquer outro momento de seu ministério. Essa controvérsia em seu ministério foi o ponto alto da ilustração do processo de prova da aliança, e a irmã White comenta extensamente sobre o evento em O Desejo das Idades, onde o título do capítulo é A Crise na Galileia. O nome Galileia significa uma dobradiça ou um ponto de virada, e, no capítulo, ela descreve por que os discípulos se afastaram dele. Eles recusaram-se a aplicar o seu testemunho quanto à exigência de comer sua carne e beber seu sangue com a metodologia profética adequada. Ela identificou que eles se apegavam a costumes e tradições de conceitos proféticos que Satanás havia inculcado na compreensão bíblica do antigo Israel. Esses mal-entendidos lhes forneceram, ao que pensavam, uma desculpa para aplicar suas palavras literalmente, em vez de espiritualmente. Ela também aponta que, quando aqueles que se viraram para longe de Jesus, a Galileia, identificados no 6º capítulo de João, João 6:2.66, se afastaram, nunca mais andaram com ele. Assim como no primeiro, também no último processo de prova da aliança do antigo Israel, constatamos que, quando Deus entra em uma relação de aliança com um povo escolhido, ele está, ao mesmo tempo, deixando para trás o antigo povo da aliança. Também constatamos que ele prova esse povo, não com uma única prova, mas com um processo de provas. Também vemos que o processo de prova é representado por algo que deve ser comido. Constatamos ainda que o alimento representa a palavra de Deus e que a prova envolve uma escolha entre dois tipos de alimento para comer. Comemos de toda a árvore da qual Deus disse que podemos comer, ou comemos da árvore da qual fomos proibidos de comer? Também constatamos que a escolha do que comer inclui a prova de como comemos o alimento oferecido. No fim do Israel espiritual, na época do movimento milerita, a primeira mensagem foi fortalecida em 11 de agosto de 1840. Ali, Joaquim representa os protestantes que então estão sendo levados para a Babilônia para se tornarem suas filhas. Eles foram confrontados com uma prova quando o anjo de Apocalipse 10 desceu e tinha um livrinho aberto na mão. Assim como Joaquim se rebelou contra as exigências de Nabucodonosor e, depois, foi levado ao cativeiro, os protestantes recusaram-se a comer o alimento na mão do anjo, com base nas tradições e costumes que trouxeram consigo da Idade das Trevas. Até a primavera de 1844, o processo de prova havia alcançado um ponto de virada para Joaquim e os protestantes, e assim como no primeiro processo de prova para o Israel espiritual, eles voltaram atrás e já não andaram mais com Jesus. Naquela história, Daniel, Ananias, Misael e Azarias representam os mileritas, que escolheram comer o livrinho que era doce na boca deles, mas se tornou amargo no estômago deles. Se incluirmos Adão e Eva, temos quatro testemunhas clássicas de que a prova é representada pelo ato de comer. Temos várias testemunhas proféticas, todas com a assinatura do primeiro e do último. A testemunha da prova do maná é uma primeira testemunha, e a prova do pão do céu é ao mesmo tempo uma primeira prova para o Israel espiritual e a última testemunha para o Israel antigo. A prova do livrinho é tanto a primeira quanto a última. É o fim da peregrinação do Israel espiritual como a igreja no deserto, e é a primeira para aqueles que foram escolhidos para serem o povo denominado final de Deus. Os mileritas foram o começo do povo denominado de Deus, que deveria ser identificado como o verdadeiro chifre do protestantismo. Há várias testemunhas do processo de prova que começa quando a primeira mensagem recebe poder. Naqueles processos de provação chega um ponto de virada, em que quase todos os discípulos se afastam. Diante do testemunho de Josué e Caleb, todo Israel se afastou e buscou voltar ao Egito. Na igreja na Galileia, a maioria dos discípulos se afastou. Porque Jesus é o Alfa e o Ômega, o ponto de virada, que é representado no final do processo de provação também é ilustrado no início do processo de provação. Quando o maná foi provido pela primeira vez ao antigo Israel, houve aqueles que imediatamente se desviaram das instruções. No batismo de Cristo, ele se retirou e foi para o deserto. A irmã White usa o símbolo de um ponto de virada de maneira muito instrutiva.
Há períodos que são pontos de inflexão na história das nações e da igreja. Na providência de Deus, quando essas diferentes crises chegam, é dada a luz para aquele tempo. Se ela é recebida, há progresso espiritual. Se é rejeitada, segue-se declínio espiritual e naufrágio. O Senhor, em sua palavra, revelou a obra agressiva do Evangelho, tal como foi realizada no passado e como será no futuro, até o conflito final, quando agências satânicas farão seu último movimento extraordinário. Por essa palavra, entendemos que já estão em ação as forças que darão início ao último grande conflito entre o bem e o mal, entre Satanás, o príncipe das trevas e Cristo, o príncipe da vida. Mas o triunfo que vem para os homens que amam e temem a Deus é tão certo quanto o seu trono está estabelecido nos céus. Bíblia Eco, 26 de agosto de 1895.
Quando o maná foi dado pela primeira vez ao antigo Israel, a luz para essa história foi dada. No batismo de Cristo, a luz para essa história foi dada. Em 11 de agosto de 1840, a luz para essa história foi dada. Cada um desses marcos decisivos marca o início de um processo de prova que, em última instância, termina em outro marco decisivo, quando o antigo povo da aliança se afasta e já não anda mais com Cristo. Como esses vários processos de prova representam tanto um processo de prova para o povo da antiga aliança quanto para o povo da nova aliança, há duas conclusões do processo de prova. A conclusão do processo de prova, e portanto o ponto de inflexão final para os protestantes na história milerita, foi a primavera de 1844. A conclusão do processo de prova, ano-outono de 1844, o ponto de inflexão para os próprios mileritas, ocorreu depois do ponto de inflexão para o antigo povo de Deus. Na história de Cristo, o processo de prova é identificado por ele ter purificado o templo duas vezes, uma no início de seu ministério e outra no final.
Quando Jesus iniciou seu ministério público, purificou o templo de sua profanação sacrílega. Entre os últimos atos de seu ministério esteve a segunda purificação do templo. Assim, na obra final de advertência ao mundo, são feitos dois apelos distintos às igrejas. A mensagem do segundo anjo é: caiu Babilônia, a grande cidade, porque a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua fornicação. Apocalipse 14 horas e 8. E no alto clamor da mensagem do terceiro anjo, ouve-se uma voz do céu, dizendo, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não recebais as suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Apocalipse 18 horas e 4, 5, ponto. Mensagens escolhidas, livro 2, 118.
O processo de prova das duas purificações do templo de Cristo está alinhado com o capítulo 3 de Malaquias, nos escritos do Espírito de profecia.
Ao purificar o templo dos compradores e vendedores deste mundo, Jesus anunciou sua missão de purificar o coração da impureza do pecado, dos desejos terrenos, das paixões egoístas, dos maus hábitos que corrompem a alma. Malaquias 3, 1, 3 citado. O desejo das eras, 161.
A purificação do povo de Deus representa o processo de prova que é repetidamente identificado com diversas linhas de profecia. Cada referência, desde Adão e Eva até a história milerita, representa a purificação dos 144 mil.
Nos últimos dias da história desta terra, a aliança de Deus com o seu povo que guarda os mandamentos há de ser renovada. Review in the Herald, 26 de fevereiro de 1914.
O processo de purificação dos 144 mil é a primeira referência no livro de Daniel, que é o primeiro dos dois livros que, juntos, representam a revelação de Jesus Cristo que é descelada pouco antes de se encerrar o tempo de graça para a humanidade. O processo de purificação dos 144 mil também é representado como o processo de selamento. Quando a primeira mensagem do processo de purificação e selamento dos 144 mil começou em 11 de setembro de 2001, foi um divisor de águas para a Igreja e para o mundo. No capítulo 18 do Apocalipse, o anjo que ilumina o mundo com sua glória então chegou. No entanto, no capítulo 18 do Apocalipse, o anjo não é representado como tendo algo para comer em sua mão, mas ele está lá. O livrinho está lá. Ele pode ser facilmente reconhecido por aqueles que escolhem comer a metodologia representada como linha sobre linha, pelo profeta Isaías. Ao dispor linha sobre linha, entendemos que, quando Cristo desceu em 11 de setembro de 2001, ele também tinha um livrinho, que havia sido representado como maná, o pão do céu e o livrinho. Mas, em 11 de setembro de 2001, o antigo povo escolhido, representado por Jeoiaquim, escolheu apegar-se aos costumes e tradições do Adventismo e então iniciou sua marcha rumo ao cativeiro da Babilônia, que se completará com a lei dominical.
Agora chega a notícia de que eu declarei que Nova York será varrida por um maremoto? Isto eu nunca disse. Eu disse, ao contemplar os grandes edifícios que ali se erguiam, andar sobre andar, que cenas terríveis ocorrerão quando o Senhor se levantar para abalar terrivelmente a terra. Então se cumprirão as palavras de Apocalipse 18, 1, 3. Todo o 18º capítulo de Apocalipse é um aviso do que está para sobrevir à terra. Mas não tenho luz em particular quanto ao que sobrevirá a Nova York, senão que sei que um dia, os grandes edifícios dali serão derrubados pelo virar e revirar do poder de Deus. Pela luz que me foi dada, sei que a destruição está no mundo. Uma só palavra do Senhor, um toque de seu poderio, e essas maciças estruturas cairão. Ocorrerão cenas cujo horror não podemos imaginar. Review in the Herald, 5 de julho de 1906.
Quando os grandes edifícios de Nova York foram derrubados pela virada e reviravolta do poder de Deus, em 11 de setembro de 2001, a luz do anjo de Apocalipse 18 encheu toda a terra, pois um ponto de virada havia chegado na história da besta da terra de Apocalipse 13.
Há períodos que são pontos de virada na história das nações e da Igreja. Na providência de Deus, quando essas diversas crises sobrevêm, a luz para aquele tempo é dada. Se ela é recebida, há progresso espiritual. Se é rejeitada, segue-se declínio espiritual e naufrágio. Bíblia Eco, 26 de agosto de 1895.
Quando a luz do anjo de Apocalipse 18 chegou em 11 de setembro de 2001, os que receberam a luz progrediram espiritualmente, e os que rejeitaram a luz regrediram espiritualmente e iniciaram sua jornada rebelde rumo ao derradeiro ponto de virada, a lei dominical, onde para sempre fazem naufragar sua profissão de fé como mensageiros do terceiro anjo. Os que, na Galileia, se afastaram e já não andavam com Cristo em João 6:66, estavam se afastando da luz que havia chegado pela primeira vez em seu batismo, que foi onde a primeira mensagem daquela história de prova foi fortalecida. Em Daniel, capítulo 1, duas classes de adoradores são ilustradas na história quando a primeira mensagem é fortalecida. Jeoaquim representa os que naufragam na fé, e Daniel, Ananias, Misael e Azarias representam os fiéis.
No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, juntamente com parte dos utensílios da casa de Deus. Ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei falou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos príncipes, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, versados em conhecimento e entendidos em ciência, e que tivessem habilidade para servir no palácio do rei, a fim de lhes ensinar a literatura e a língua dos caldeus. E o rei lhes designou uma porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, para que assim fossem sustentados por 3 anos, e, ao fim deles, se apresentassem diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes deu nomes, a Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abed-nego. Mas Daniel resolveu, no seu coração, não se contaminar com as iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel 1:1-8.
Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram descendentes de Judá. Foram feitos eunucos, representando assim a geração final do Adventismo. Nabucodonosor, como muitos reis antigos, mandou castrar os 4 jovens de Judá, para afastar quaisquer receios que o rei pudesse ter quando servissem como escravos e interagissem com as esposas e concubinas do rei. Simbolicamente, isso representa a geração final do Adventismo, pois não haveria mais linhagem de Judá após esses 4. O número 4 é um símbolo de abrangência mundial e, assim, representa a geração final de adventistas do sétimo dia em todo o mundo que reconhecem 11 de setembro de 2001 como um cumprimento da palavra profética de Deus. Esses adventistas do sétimo dia são o assunto da palavra profética de Deus, pois são aqueles chamados a ser os 144 mil. No entanto, sua herança profética começou com a rebelião de seus pais, em 1863. Essa rebelião inicial é quase impossível de reconhecer, pois foi encoberta pelas tradições e costumes de 4 gerações de rebelião crescente. Embora seja difícil reconhecê-la, ela precisa ser vista e admitida, como Daniel por fim faz no capítulo 9 de Daniel. Ele o fez reconhecendo a verdade que se encontra na palavra profética de Deus. A rebelião da qual Daniel e os 3 fiéis descendiam diretamente foi a recusa do pai deles em manter-se separado das influências pagãs que os rodeavam. Em 1863, o Adventismo laudiciano voltou à metodologia bíblica do protestantismo apóstata e do catolicismo, para sustentar sua rejeição à identificação de Miller dos 7 tempos de Levítico 26. Essa rebelião, para Daniel e os 3 fiéis, foi representada pelo rei Ezequias. O rei Ezequias suplicou ao Senhor para não morrer, e sua oração foi atendida quando o Senhor lhe concedeu mais 15 anos. Com isso, ele gerou Manassés, um dos 6 mais ímpios de Judá, mas também o rei que marca o início da progressiva conquista e escravização de Judá em 7 etapas. Em 1856, a testemunha verdadeira veio bater à porta do Adventismo laudiciano, mas eles escolheram viver e não morrer para o eu. Em 1863, já haviam reconstruído Jericó e iniciado a rebelião crescente que, por fim, os impediu de reconhecer 11 de setembro de 2001 como o início de sua jornada em 3 etapas rumo à escravidão da Babilônia espiritual, que culmina na lei dominical. Para o rei Ezequias, 1863 chegou quando sua oração para continuar vivo foi atendida. O Senhor deu um sinal de que sua oração havia sido aceita. Deus confirmou a oração movendo o sol, e os babilônios viram a atividade de Deus nos céus, embora não soubessem o que aquilo significava. Os babilônios então vieram a Jerusalém para saber sobre o Deus que tinha poder para controlar o sol. Em vez de glorificar o Deus do céu, o rei Ezequias, em vez de morrer para si mesmo, escolheu glorificar seu templo e sua cidade, em vez do Deus que havia escolhido colocar seu nome naquele templo e naquela cidade. Essa rebelião trouxe a profecia de que seus descendentes se tornariam escravos e eunucos na Babilônia. Esses descendentes eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e representam a geração espiritual final daqueles adventistas do sétimo dia que reconhecem 11 de setembro de 2001 como um ponto de virada na história das nações do mundo e da Igreja, quando é concedida a luz que deve provar e selar os 144 mil.
Naqueles dias, Ezequias ficou doente de uma enfermidade mortal. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, e assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, rogo-te, ó Senhor, lembra-te, peço-te, de como tenho andado diante de ti em verdade e com coração íntegro, e de como tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. E sucedeu que, antes que Isaías tivesse saído ao pátio do meio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, e assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrarei a ti esta cidade das mãos do rei da Síria, e defenderei esta cidade por amor de mim mesmo e por amor do meu servo Davi. E disse Isaías, tomai um bolo de figos. Eles o tomaram e o aplicaram sobre a úlcera, e ele se recuperou. E Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que, ao terceiro dia, subirei à casa do Senhor? E disse Isaías, este será o sinal da parte do Senhor, de que o Senhor fará o que falou, na sombra avançará 10 graus ou voltará 10 graus para trás. E Ezequias respondeu, fácil é que a sombra desça 10 graus, não, mas que a sombra volte 10 graus para trás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 graus para trás, pelos graus que já havia descido no relógio de sol de Acais. Nesse tempo, Berodaque-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, pois ouvirá que Ezequias estivera doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seus objetos preciosos, a prata, o ouro, as especiarias e o unguento precioso, e toda a casa de suas armas, e tudo quanto se achava em seus tesouros. Não houve coisa alguma em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então veio o profeta Isaías ao rei Ezequias e lhe disse, que disseram estes homens? E de onde vieram a ti? E Ezequias disse, vieram de uma terra distante, da Babilônia. E disse ele, que viram em tua casa? E Ezequias respondeu, viram tudo o que há em minha casa, nada há entre os meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto há em tua casa, e tudo o que teus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, nada ficará, diz o Senhor. E dos teus filhos que hão de proceder de ti, que gerarás, levarão, e serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías, boa é a palavra do Senhor que falaste. E acrescentou, não é boa, se houver paz e verdade em meus dias? Quanto ao mais dos atos de Ezequias, e todo o seu poder, e como fez um reservatório e um canal e trouxe água para a cidade, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Reis 22.1 21.
O próximo verso diz:
Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Efzibá. 2 Reis 21 horas e 1.
Qual teria sido o resultado se o rei Ezequias tivesse aceitado a vontade do Senhor e simplesmente posto a sua casa em ordem e morrido? Foram-lhe dados mais 15 anos, e 3 anos depois nasceu o ímpio Manassés. O que teria acontecido em 1856, se o Adventismo tivesse aceitado a transição de Filadélfia para Laodiceia, tivesse posto a sua casa em ordem e mantido intactas as verdades fundamentais de William Miller? Suponho que nunca saberemos a resposta a essa pergunta, mas o que sabemos é que Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Continuaremos o capítulo 1 de Daniel no próximo artigo.